Bom, e a gente já tem na linha um convidado que é para a gente marcar, né, com chave de ouro, 70 anos da televisão brasileira. Tem que até respirar, porque, olha, entrevistar essa figura aqui vai marcar, marca a vida de qualquer um, hein, Paulo Germano? Vem comigo, me ajuda nessa. Porque é uma das figuras mais emblemáticas. É uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira, especialmente falando do telejornalismo. Quase 30 anos no Jornal Nacional, outros 40 no Fantástico. Os brasileiros se acostumaram a encerrar o dia ouvindo boa noite dele. Ele está 10 dias do aniversário de 93 anos. Cid Moreira, muito bom dia e bem-vindo ao Super Sábado na Gaúcha.
Bom dia, é o Leandro, né? Você é o Leandro ou é o Paulo Germano?
Eu sou o Leandro.
E eu sou o Paulo Germano, Cid.
Bom dia. Eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui com esse público tão querido aí do Rio Grande do Sul, né? Sabe que eu tenho grandes amigos gaúchos.
Opa!
É mesmo, Cid?
É um assessor meu, amigo, jornalista, Siloé Almeida, está comigo há mais de 10 anos. E há umas duas semanas atrás eu recebi um presente de um grande escritor aí, gaúcho, o Eduardo Volpato.
Tá? Olha aí!
É um livro dele que eu pretendo aqui fazer até uma divulgação aqui no meu Instagram. O título do livro é Decida Vencer. Olha, os títulos já agradam, né?
Não é verdade? Olha só.
E também quero agradecer o grupo RBS, que sempre me recebeu muito bem aí em Porto Alegre. Tá? Então vamos então ao nosso bate-papo, vamos lá.
Cid, começo por uma pergunta até óbvia. Assim, o senhor tem 93 anos, vai fazer 93 anos daqui a 10 dias, mantém uma voz
agora,
muito firme.
Agora,
né? O senhor...
29, estou completando. Mas isso, eu costumo dizer o contrário, que eu estou fazendo 39 anos.
Olha aí.
Então 93, né?
Sim, inverte os números. Eu queria lhe perguntar assim, porque o senhor mantém uma voz muito firme. Eu lhe conheci pessoalmente, o senhor veio no ano passado aqui, foi ao Jornal do Almoço. Então o senhor caminha com muita convicção, faz vídeos quase diários nas redes sociais. Quer dizer, o senhor se mantém muito ativo. Qual é a sua receita para manter essa disposição com quase 93 anos, Cid Moreira?
Bem, eu sou uma pessoa curiosa, né? Gosto de aprender, estou aprendendo até hoje, vou fazer 93, mas todo dia eu aprendo alguma coisa. Né? Quando os computadores apareceram, primeira vez eu vi um computador, eu fiquei um pouco assustado. Né? Mas fui me acostumando aos poucos, com todas aquelas janelas para acessar. E comecei a gostar do desafio. E hoje eu não passo um dia sem fazer pesquisa no Google sobre algum assunto.
Olha aí.
Aplicativo novo. É. Gravo também meus poemas, né? Eu estou estudando poemas já há mais de 5 anos. E é uma tarefa que eu abracei e muito difícil, né? Bom, comerciais, eu fiz muitos comerciais. Eu era um dos locutores que mais gravava aqui no Rio de Janeiro. Comecei em São Paulo, né? Mas no Rio de Janeiro, eu era um dos que mais gravavam. E uma ferramenta muito útil para os locutores é o computador. Hoje, meu feed no Instagram, cuido de um canal do YouTube e também tem o TikTok, né?
É.
Mas por quê? Eu gosto de me divertir e me manter atualizado. O mundo é infinito, né, de possibilidades. Enquanto for possível, né? Enquanto Deus quiser, eu vou aprendendo e me atualizando.
Pois é, Cid, e a gente está passou, né, pelos 70 anos, o aniversário, né, de 70 anos da largada, aquele início, bem início mesmo, da televisão no Brasil, né? E a sua trajetória se associou a esse veículo de comunicação de uma forma impressionante, né? Como é que o senhor lembra do início do seu contato com esse meio de comunicação que marcou e eu acho que mudou a história do país, hein?
Bom, eu, quando era garoto, meu tempo de garoto, meu pai me levou ao cinema, que naquela época era mudo, não tinha som. E uma orquestra animava a projeção dos filmes, né? Geralmente era Calypso e outros ali que eu não me lembro. E quem animava, quem participava desse conjunto que tocava nos filmes que eram exibidos, né? Era o Feigo Camargo, pai da Hebe Camargo, que também é lá de Taubaté, né? Onde eu nasci, né? Bom, e um costume na época também, quando eu tinha assim 8, 9, 10 anos, era ir às matinês nos fins de semana. E lá era exibido assim, nessa matiné, filme de cowboy, mocinho, bandido, aquela coisa toda. E depois do filme de cowboy, era exibido um seriado que na época foi muito famoso, né? E o herói era o Flash Gordon, e o inimigo do Flash Gordon era o Nick. Ele aparecia, e foi aí que eu vi pela primeira vez uma TV. O Nick aparecia numa TV, e eu achava aquilo impossível, um absurdo. E a garotada toda, isso é fantasia de americano. E de repente eu acabei na TV, né? Comecei como garoto propaganda. E quando eu comecei, eu fazia uma propaganda de um seriado também, que foi um sucesso, Além da Imaginação. Eu fazia propaganda ali e com aquela voz assim que eu usei no Mr. M, né? Vocês podem fazer uma ideia, né? Bom, isso aí.
Se o senhor pudesse escolher, nesses anos todos na televisão, tem algum momento ou dois, enfim, que tenha te marcado além do normal, assim, que tenha lhe marcado muito? Tem algum momento específico assim que lhe faça lembrar com nostalgia, com saudade, um bom momento que o senhor vivenciou na televisão?
Você já imaginou? Eu, com mais de 70 anos, né, de carreira, quanta coisa aconteceu, já imaginou?
Eu imagino.
O século XX passou.
Daria um livro volumoso, né? Bom, as tragédias são... Mas sempre alguma coisa marca, não é?
Claro.
E uma que me marcou, não pela revela, enfim... Um cinegrafista, foi lá em Nicarágua que aconteceu isso. Ele foi atingido por um tiro, e a gente ouve o barulho, né? Pá, pá. E a câmera cai, vira de lado. Daí, parece assim, ele respira, volta a reposicionar a câmera e leva outro tiro. Então isso ficou gravado na minha mente. Né?
Mas que ele sobreviveu, Cid?
Que coisa!
Não sobreviveu, não, infelizmente não, não. E um outro também, um outro que foi interessante pelo seguinte, que na época o jornal era muito formal, né? Então, quando faleceu o poeta Carlos Drummond de Andrade, foi diferente. Eu apresentei no final do programa um trecho de um poema do Drummond de Andrade, né? E combinei, chamei o técnico lá de som e falei, olha, no final você não fala nada para ninguém, mas aumenta o ganho aí, que eu vou sussurrar, tá? Então... Eu tenho aqui os trechos, mais ou menos, disso aqui. Eu vou reproduzir aqui para vocês, quer ver?
Opa!
E agora?
Vamos ver.
E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. O povo sumiu. A noite esfriou. E agora, José? E agora? Você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E aí, sussurrando, eu falei, e agora?
Que muito bom! Meu Deus!
Que maravilha!
Carlos Drummond de Andrade, Cid.
Olha, fantástico. No final, os colegas fizeram uma fila lá para me abraçar, cumprimentar e tal. Eu fiquei muito feliz.
Ô Cid, você, o senhor está acompanhando e falou mesmo dos telejornais hoje mais informais, né? O que, que lhe parece quando encara, por exemplo, hoje o Jornal Nacional, né? A informalidade que se chegou, a proximidade que o apresentador, que os âncoras, editores também do jornal têm agora com o público, é algo que, para quem viveu, né, um período inicial e um período mais tradicional, lhe parece o quê? Foi uma evolução natural, uma evolução que não tinha mesmo como se segurar e daí só para coisas ainda mais próximas do telespectador?
Eu não entendi muito bem a sua pergunta.
Como
eu, não vivi essa época e outra, eu estou afastado, eu saí em 1996, né? Então, há 22 anos estou fora do jornal. Eu lamento não ter participado aí dessa evolução. Eu acho muito boa. Essa informalidade me agrada, tá? É o que eu posso dizer.
E o senhor, Cid... com...
Nem?
Vai, PG.
Eu ia perguntar, o Cid Moreira, Leandro, entre 2004 e 2010, Cid, portanto, durante 6 anos, o senhor gravou toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia de cabo a rabo, né? São 9 CDs em áudio que o senhor gravou. A minha pergunta é, ao se envolver tanto com a Bíblia, como é que isso impactou na sua vida? Que lições o senhor tirou dali?
Olha... Isso foi realmente... Aliás, no Fantástico, eu estava no final, ainda estava no jornal, da bancada do jornal, e o JB, aqui no Rio, publicou uma foto minha, um grande close, assim, que pegava dos olhos até o queixo. E nessa entrevista que eu dei ao JB, eu disse que gostava de gravar mensagens, porque... Eu me sentia muito bem. Isso foi publicado no domingo, né, no suplemento do domingo, e na segunda-feira eu recebi um convite para gravar Salmos. E aí, então, começou essa minha fase bíblica. Eu gravei Salmos, tá? Quando deixei a bancada do jornal, abriu-se uma lacuna, né? E agora, o que, que eu vou fazer e tal? Recebi um convite em São Paulo para gravar o Novo Testamento. Aceitei o convite, gravei o Novo Testamento, foi um grande sucesso, né? Foi muito divulgado aí pelos canais do TV, né? E na sequência, depois gravei Passagens Bíblicas também, que foi um sucesso maior ainda. Foram textos assim, mais divulgados da Bíblia. E surgiu então a ideia, por que não gravar a Bíblia toda? A minha ideia não foi bem aceita. Ah, é muita coisa.
Não é
comercial isso. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu resolvi gravar a Bíblia. Foi um trabalho que deveu sim quase 7 anos gravando, mas é um trabalho com trilha de cinema, não é? A verba, como sempre, não era suficiente. Então eu tive que fazer uma ginástica aí para conduzir, lançar a mão de amigos. E até um caso até interessante que eu tenho tempo aí para contar.
Tem tempo, claro.
Opa!
Eu cheguei na minha casa e tinha lá um sujeito lá pintando uma escada minha. E quando eu entrei, ele falou, eu falei, bom dia. Ele falou, bom dia. Eu falei, opa, esse cara tem uma boa voz, né? Você não quer gravar um trechinho para mim da Bíblia? Ele falou, vamos sim. E no dia combinado, ele foi lá para minha casa, né? E a fala dele era o seguinte, a fala dele era só isso, faça o que achar melhor. O rei reuniu lá os generais dele e tal, e falou assim, olha, se vocês não resolverem essa situação aí, eu vou matar todos vocês. Daí o chefe deles disse, faça o que achar melhor, é só isso. Aí eu fui para a cabine com ele, né? E falei, olha, quando o técnico der o sinal de som, você então fala, né? Aí eu dei o sinal, cutuquei assim com o cotovelo e ele não falava nada. Daí eu falei baixinho, faça o que achar melhor. Estou aqui na casa do senhor Cid Moreira, num dia de sol.
Que maravilha.
Faça o que achar melhor. Muito bom, Cid.
É isso aí, enfim. Então, gente, aconteceu muita coisa interessante, né? Hein? Hein? A Fátima, minha mulher, também fez a voz da serpente. Aliás, ela está aqui até, né? Como é que era a voz da serpente?
Hein? Fala, Fátima, vamos ouvir a serpente.
Que a gente não faz por amor, né, pessoal?
É. Mas como é que era
a voz? Eu fiz a voz, mas ele só, você viu? Ele só lembrou da serpente. Eu fiz a Eva, eu fiz a Maria, eu fiz a Isabel.
Meu Deus!
Eu fiz Ruth e Raquel, ele só lembrou da serpente.
Lembrar da serpente!
Ela fez a mulinha do balé.
A outra que você viu, a mula, ele lembra. O amor. Foi um momento tão especial. Nós temos muito a comemorar e somos muito gratos a Deus e à vida por tudo. Porque agora, em novembro, nós vamos fazer 20 anos de casado. Eu sou muito mais velhinha que o Cid. Eu tenho 37 anos a mais que ele. Ele já judiou muito de mim, viu? Com todas essas personagens aí, a gente pôs em teste o nosso casamento, porque...
Olha, eu tenho... Olha,
ele tinha que me ensinar a interpretar. Eu sou jornalista, sou repórter, mas eu nunca tinha interpretado.
Você está estragando o meu cartaz aí com seguidores, né, lá.
Tá todo metido com seguidor no Instagram, no YouTube, não sei o que agora. Não pode estragar aí mais.
Pois é, e tá chegando aí um documentário sobre a vida do Cid Moreira, hein? Que história é essa, hein, Cid?
Não é,
Cid?
Bacana. É, agora em setembro, né, Cid? No final do mês, acho que próximo aniversário dele, eles vão lançar lá. O Cid, eles estão falando é com você, não me deixa sozinha aqui.
Não,
pera
aí, não.
A pergunta é sobre o documentário que você vai fazer no fim do mês.
Sim, o documentário era para ser lançado no começo deste ano, mas a pandemia estragou, né? Então ele vai ser exibido agora, me parece, no dia do meu aniversário, online. Vamos aguardar, né?
E fala um pouquinho sobre ele, Cid. Pois vai contar a história da tua vida?
Olha, mais ou menos algo assim, como é que eu diria?
Foram 650 horas de filmes que foram depurados para conseguir chegar em 1h20, mais ou menos. Porque o Cid tem muita coisa na TV e na rádio, né?
Claro.
E foi muito legal porque a diretora, a Clarice Salib, ela fez uma coisa muito bacana. Primeiro que o Cid narra o próprio documentário, então fica divertidíssimo, né?
Que legal!
E depois ele também faz uma coisa muito legal. Ela faz uma coisa muito legal, que é desconstruir a figura inacessível, aquele cara ideal do jornal, e coloca a pessoa humana. Então você vê ele intensamente repetindo uma coisa para poder treinar, falando das coisas dele do dia a dia, entendeu? Foi muito bacana, foi muito, muito legal. Foram 3 anos, né, Cid, que ela andou junto com a gente aqui. Foi mais?
Ela pesquisou rádio,
ela pesquisou um monte de coisa. Não vai ter muita gente falando, porque os documentários normalmente são outras pessoas falando sobre a figura, né? Então ela evitou isso um pouco para mudar tudo. Foi bem interessante, né, Cid? Foi bem bacana.
Foi trabalhoso, mas... Vamos ver o resultado. Né?
Depois a gente vai deixar, se vocês não importam, o nosso Instagram, o Cid Moreira, e a gente vai deixar um link lá na época, porque vai ser lançado virtual, tá bom?
Claro, o Instagram do Cid é divertidíssimo, é imperdível o Instagram do Cid Moreira.
Então, vai ser gratuito, eles vão dar um link e as pessoas vão poder assistir. Isso vai ser muito bacana, né? Por causa da pandemia, não pode ser em cinema. Aí nós vamos deixar um link no nosso Instagram na época, agora até o fim do mês. dizendo, né, como a pessoa pode entrar e assistir. Vai ser uma
pode dizer já, que... Fátima. Pois pode dizer moderna, o link do Instagram do Cid, qual é?
É o Cid Moreira, tudo junto, a letrinha O, Cid Moreira.
Certo.
É muito legal. Entendi. O pessoal pede pro Cid Moreira dar boa noite.
Manda os recados. Muita coisa. Não, ele não é... A hora social, né?
Não, tem também o Jabulani, né? Muita gente quer.
Já falando no Instagram, a hora social, né?
A hora social.
Exatamente. Ele fala os aniversários, ele dá parabéns, como se fosse na rádio antiga. É muito legal.
E Fátima e Cid.
Que legal isso.
Eu li uma entrevista do Cid dizendo que ele sai em público e as pessoas pedem para o Cid gravar áudios, né, nos aplicativos de mensagem, gravar áudios para amigos, para conhecidos. Fazem muito isso com o senhor, Cid? Ficar pedindo para o senhor gravar mensagem para os outros?
Coisas assim... inusitados. Eu estava em Gramado, eu apresento um evento lá.
Bacana, Natal Luz, né?
Natal Luz de Gramado, eu tenho lá uma participação. E um dia eu estava lá no café e veio uma pessoa e pede assim, olha, você pode fazer um convite aqui que eu vou me casar?
Um bombeiro pediu para você fazer um convite de casamento para distribuir
que legal.
Ele vai convidar o pessoal para o casamento dele. E
aqui, maravilha.
A gente estava no casamento Chiquerésimo em São Paulo, você lembra? E um cara, uma das pessoas não compareceu ao casamento. E aí o padrinho pediu para o Cid gravar a mensagem. Você lembra o que, que era, Cid? Que ele era um bandão, né?
Não, mas aí pega mal ele no
rádio. Pode dizer, Cid. Pode dizer.
Vamos lá.
Ele falou assim, olha, eu queria que você falasse assim pelo meu amigo, com a sua voz bem grave, você é um bundão.
Não veio o casamento.
Que maravilha. Mas o senhor gravou, Cid? O senhor gravou?
Gravou?
Hein?
E o senhor gravou?
Gravou.
Claro, gravei, pô.
Ele já gravou, sabe aquelas esperas telefônicas, olha, você ligou, mas eu não posso te atender agora e tal.
Uhum.
Fez para a Angélica, para o Hulk, todo mundo fez, Cid, grava a minha espera telefônica.
Meu Deus,
muito
que maravilha.
Bom.
Que maravilha.
O pessoal não acredita, né, que está ouvindo.
Olha, eu acho melhor a gente parar por aqui, não é?
Mas olha só, essa entrevista está maravilhosa, é um papo que a gente estava horas, né, aguardando. A gente agradece muito, muito a atenção de vocês. Vocês são os queridos, estão no coração da gente. Mas a gente não pode encerrar essa entrevista sem uma leitura especial, né? Uma passagem que o Cid Moreira tem para a gente, que eu gostaria que fizesse essa leitura para a gente encerrar, hein, Cid?
Eu vou finalizar com o Salmo 23. Um dos mais ouvidos da Bíblia. Vamos lá.
Vamos.
O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É isso aí.
Amém.
Muito obrigado.
Que maravilha.
Muito obrigado, Eliane.
Cid Moreira, Paulo. Fátima, muito obrigado. Um grande beijo para vocês.
Tudo de bom, meninos.
Um beijo no coração dos gaúchos aí, tá?
Obrigado, Cid. Um bom fim de semana para vocês. Muito obrigado.
Ok, tchau, tchau.
Tchau.
Que coisa. Tô arrepiado aqui, ô Paulo Germano.
Que maravilha de entrevista,
meu Deus do céu.
93 anos, o Cid Moreira vai fazer 93 anos. Olha a força da voz dele, o bom humor. Que coisa boa foi entrevistar o Cid Moreira, Leandro.
Foi, né? Foi um presente para os nossos ouvintes aqui. Um trabalho aqui de formiguinha da Lisiele Zanquetin, hein? Ao longo da semana. Chegou um momento que eu mesmo, né? Não vai rolar. E aí rolou. Nossa produção. Parabéns, esse papo muito legal, muito, muito legal mesmo.